Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova a medida provisória que autoriza a entrada à força em casa com possíveis focos do Aedes aegypti.
E senadores devem votar ainda hoje proposta que aumenta a pena no caso de estupro coletivo.
Proposta que simplifica normas para a exploração de rochas ornamentais avança no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os agentes de saúde poderão entrar em imóveis abandonados para procurar focos do mosquito transmissor da dengue e do zika vírus.
É o que determina a medida provisória que foi aprovada agora há pouco no plenário do Senado. Reportagem de Maurício De Sante.
Os agentes de saúde vão poder contar com força policial para entrar em imóveis abandonados e combater o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. O relator da matéria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou que a nova lei define o que será considerado o imóvel abandonado.
Aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização, verificável por características físicas, sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios.
A MP 712 de 2016 também prevê uma ajuda financeira para as crianças com microcefalia, no valor de um salário mínimo a ser pago pelo período máximo de 3 anos. O texto determina ainda a ampliação para 6 meses da licença maternidade para quem tiver bebês com microcefalia. A proposta do governo não previa esses benefícios. Por isso, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que presidiu a comissão que analisou a matéria, acredita que o Congresso humanizou a ideia original.
O projeto saiu mais amplo, mais consistente, mais humano e, acima de tudo, estabelecendo regras que o governo deve cumprir na luta contra o mosquito Aedes aegypti.
A medida provisória também cria o Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes, PRONAEDES. Esse programa autoriza doações de pessoas físicas ou jurídicas dedutíveis do imposto de renda para projetos aprovados pelo Ministério da Saúde de combate ao mosquito da dengue. As ações terão que obedecer a critérios como prioridade para áreas de maior incidência do mosquito, redução da desigualdade regional, prioridade para municípios com menos recursos próprios disponíveis para vigilância em saúde e prevenção da doença. A matéria segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje projeto que simplifica as normas para a exploração de rochas ornamentais, como granito, mármore e ardósia.
O texto permite aos interessados usarem o licenciamento, que é uma regra mais simples para a exploração. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O autor do projeto é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Para ele, a mudança vai dar mais segurança para os empresários que investem no setor e uma alternativa econômica para estados como Pará, Espírito Santo e Bahia.
Nós temos uma enorme vocação, um enorme potencial e não exploramos esse potencial porque, nesse caso específico, o Estado não apenas não ajuda, mas atrapalha, impedindo que essas atividades possam se desenvolver e possam gerar prosperidade compartilhada nessas regiões.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que no seu estado, o artesanato feito de rochas ornamentais gera 20 mil empregos diretos no interior do estado e a simplificação das regras vai melhorar a situação dos pequenos municípios.
Isso simplifica demais, porque às vezes as licenças demoram muito tempo para ser dada para exploração e também para que as pessoas possam utilizar do artesanato mineral, que a Bahia hoje já exporta muito, já vende muito artesanato mineral para outros estados do Brasil.
Hoje é o Departamento Nacional de Produção Mineral que autoriza ou concede a exploração de rochas ornamentais, seguindo procedimentos que podem levar até 5 anos. Para reduzir esse tempo, o DNPM adota um documento chamado Guia de Utilização, que autoriza a lavra em fase experimental, mas não tem a segurança jurídica de concessão.
A proposta segue agora para análise na Comissão de Infraestrutura. Música.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, criticou o governo Michel Temer, alegando que ele quer acabar com políticas sociais adotadas nos últimos 13 anos.
Ela afirmou que o governo quer acabar com os investimentos mínimos em educação e saúde previstos na Constituição, reduzir recursos do Fundo Social e não mais destinar os royalties do pré-sal para a saúde e a educação.
Ângela Portela também criticou a redução de investimentos no Minha Casa Minha Vida, lembrando que o programa, além de permitir que famílias mais pobres comprem a casa própria, cria empregos.
Enquanto cuida de se livrar das investigações da Lava Jato, o grupo que assumiu o comando do país pretende impor uma agenda econômica recessiva de interesse dos grupos financeiros, penalizando os mais pobres.
Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, afirmou que o governo Dilma já havia promovido cortes de mais de 20 bilhões de reais na educação, o que comprometeu a construção de creches, o ProUni, o Pronatec e a concessão de bolsas de estudo do CNPq.
Caiado disse que faz parte dos milhões de brasileiros que torcem para que o governo Michel Temer dê certo. Na avaliação dele, a presidente afastada quebrou todos os seus compromissos de campanha, criou um orçamento fictício e levou o Brasil a um quadro de deterioração nunca antes visto.
Por isso, o senador não acredita que alguém pode querer a volta de Dilma Rousseff, nem mesmo parlamentares da antiga base de seu governo, que criticam Michel Temer por ter sido obrigado a demitir em menos de 20 dias dois ministros de Estado.
Que eu tenho a certeza absoluta que ninguém aqui está pensando na volta da presidente Dilma. O próprio ex-presidente da República, Lula, confessou ao ex-presidente Sarney que foi o maior erro que ele cometeu na sua vida política. Alguém quer reviver o maior erro que o Lula praticou em toda a sua vida política? Alguém quer retornar ao poder? Alguém que tanto mal fez ao país, deixando o país em frangalhos?
O senador Regufe, do Distrito Federal, reclamou que o Estado brasileiro está hoje dominado pela máquina dos partidos. Segundo ele, a impressão que se tem é que o Estado existe para servir não ao cidadão, mas aos partidos.
Regufe afirmou que o Brasil tem hoje mais de 23 mil cargos comissionados, enquanto nos Estados Unidos existem 8 mil e na França 4.800. Para o senador, isso reforça a necessidade de uma reforma do Estado e de outras reformas, que precisam ser discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional.
O Brasil precisa discutir uma reforma do Estado que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados. Precisa discutir uma reforma política onde o acesso do cidadão a comum à política seja facilitado, que introduza uma nova forma de se fazer política, que a atual está falida. E precisa discutir uma reforma tributária que simplifique esse modelo e que reduza a carga tributária desse país.
O plenário do Senado deve votar ainda hoje o projeto de lei que aumenta a pena para o estupro coletivo.
A proposta também pune quem divulgar imagens do crime. A repórter Érica Christian traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Thiago. De iniciativa da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, o projeto tipifica o estupro coletivo, aquele cometido por mais de uma pessoa. Mas diante da repercussão do caso da adolescente do Rio de Janeiro, que foi violentada por 33 homens, a relatora, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, ampliou a pena para até 2/3. Segundo ela, o tamanho da sentença será decidida pelo juiz, que vai considerar a idade da vítima, a quantidade de criminosos e as circunstâncias do estupro para elevar entre 1/3 até 2/3. Hoje, o Código Penal trata apenas do estupro com pena de 6 a 10 anos de prisão. Simone Tebet avalia que o agravamento da pena não vai impedir esse tipo de crime, mas acredita que vai inibir novos casos.
Eu não tenho dúvida que a impunidade é um dos fatores que levam, por exemplo, jovens como estes a ridicularizar ou banalizar este crime bárbaro.
O projeto também torna crime a divulgação nas redes sociais, pelo WhatsApp ou em qualquer outro lugar, de imagens de estupro, que será punido com 2 a 5 anos de prisão. Hoje, apenas o Estatuto da Criança e do Adolescente pune essa prática desde que cometida contra menores. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, considerou a tipificação um avanço até para preservar, na medida do possível, as vítimas.
Com certeza é um avanço, porque além da cultura do estupro, agora nós estamos entrando numa vertente que é a divulgação disso.
Se aprovado pelo plenário do Senado, que deve ocorrer em instantes, o projeto vai seguir para a Câmara dos Deputados. Para o Jornal do Senado, ao vivo, Érica Christian.
Jornal do Senado. Apresentação: Thiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.